esquece sempre de dizer o resto, num determinado território, estes artigos aqui convocam-nos para esse lado da projeção da força legítima do Estado, da soberania, num determinado território. Isso, muito no sentido do que acabou de dizer o PSD, não há efetiva soberania se ela não for pensada para um determinado território. No nosso caso, um território relativamente exíguo, mas muito variado, com uma grande biodiversidade, e em que esta Constituição, a de 76 que nós temos, nos ajudou a resolver um problema. Foi um problema de transição em termos de modelo económico, de um país que tinha um império e deixou de ter, e que teve que se integrar numa comunidade económica europeia, em, como já foi aqui lembrado, a política agrícola comum era já nessa altura, continua a ser um pilar muito importante, um terço do orçamento europeu é a política agrícola comum. Aquilo a que a Iniciativa Liberal nos convoca aqui, e agora independentemente de questões de coerência ou não coerência, é efetivamente deixarmos de ter estas políticas na Constituição, e temos uma diferença do lado do livro. Nós achamos que isto deve continuar aqui, que isto nos ajuda a resolver problemas, que já nos ajudou no passado, inclusive algumas das coisas que aqui parecem datadas, nós consideramos que elas têm ainda alguma força e alguma necessidade atual, e, portanto, não nos revemos, e assim digo transversalmente e poupamos tempo, nas revogações que a Iniciativa Liberal faz logo no 93 e depois a Iniciativa Liberal e Chega fazem vários dos artigos subsequentes. Ao contrário, achamos que, agora sem entrar em detalhes, se teria que ser esta palavra aqui, afinada ou outra, achamos que tanto Bloco de Esquerda como PCP como PAN pretendem resolver ou problemas novos, que entretanto, ou que já existiram e se agravaram, desde as alterações climáticas, questões de segurança alimentar, de soberania alimentar, e que têm valor nas suas propostas, embora em segunda leitura depois possamos ver como é que elas se afinam. Queria só tocar muito ao leve em relação à questão dos latifúndios e dos minifúndios e em relação à propriedade de determinados tipos de solos, as tais que eu dizia, que embora pareçam datadas, podem ter ainda uma certa atualidade. Por um lado, nós somos um território exíguo e estamos num mercado interno europeu e numa situação de liberdade de circulação, e também nos tornámos, nos últimos anos, um território muito mais apetecível, tanto urbano como rural, do ponto de vista global. Isto é apenas reconhecer um facto. E como o mercado global é ele próprio muito vasto, basta percentagens residuais desse mercado global interessarem, seja pelo nosso território urbano como rural, para nós, se decidirmos que não nos devemos proteger, ficarmos numa situação que é de rápida transferência de poder. Porque aqui não tratamos só de poder político, tratamos de poder económico, e o poder sobre o território é também tanto um como outro. É poder real. Eu ontem dava o exemplo, quer dizer, um Elon Musk que tem como fortuna pessoal 70% ou 80% do que é o PIB português, se nós acharmos que não há nenhuma limitação ao latifúndio, isso pode significar facilmente um quarto, um terço do território na mão de uma só pessoa. Há quem filosoficamente ache que, se o contrato é justo, se o preço oferecido foi justo e se a transferência de propriedade se fez de uma forma justa, está tudo bem. Não é a nossa visão. Do ponto de vista ideológico, não nos agrada nenhum tipo de concentração de poder, e isto seria uma enorme concentração de poder. Ainda para mais, quando há algum tipo de território nosso, a Lesíria, o Douro, bem, e poderíamos ir por aí afora, quer dizer, valorizamos todo, mas há algum que é especialmente raro, que é especialmente fértil, que do ponto de vista histórico tem uma importância patrimonial extraordinária e, portanto, com o qual devemos ser, por natureza, mais cuidadosos. Até poderíamos ir mais longe em relação ao tipo de não só de reorganização do minifúndio, mas de participação de cooperativas ou daquilo a que no Brasil chamam arranjos produtivos locais, portanto, são associações de produtores que têm porta-vozes comuns e que depois participam de forma muito flexível em determinados setores agrícolas, pode ser do mel, da soja, do açaí, por aí afora, aparentemente funciona tão bem que há vários partidos que dizem que a ideia foi deles, que é sempre um bom critério para perceber se a coisa está a funcionar bem. Uma exceção aqui em relação à proposta do PCP, em relação à apropriação do solo nacional por estrangeiros, eu creio que aquilo que acabei de dizer tanto vale para cidadãos nacionais como para estrangeiros. E não há nenhuma razão, ou definimos que tipo de solos é que achamos, por razões de segurança nacional, eventualmente, mas aí deve estar noutra parte da Constituição, achamos que tem um especial melindre se forem detidos por estrangeiros, ou então não faz sentido que, quer dizer, tanto pode um estrangeiro que já está aqui há bastante tempo ter um amor pela terra e fazer um cultivo, uma exploração dela que é interessante para o país, como pode um nacional estar a utilizá-la de uma forma completamente predatória. Para terminar, isto não é de toda a minha matéria, a minha praia, mas nunca me esqueço quando um dia recebo, já não sei de que DG da Comissão, um livro com as denominações protegidas a nível europeu. E uma pessoa percebe-se que França, Itália, Espanha tinham 50 páginas desse livro, mas depois Grécia e Portugal tinham se calhar 20. O que depois, quando íamos comparar com o Reino Unido, com a Alemanha, com países, alguns deles muito maiores do que os nossos, nós percebemos, apesar de tudo, não somos assim tão pequenos e em determinadas áreas aquilo que nós podemos fazer e aquilo em que nos podemos posicionar é muitíssimo interessante. Se não tivermos estratégia, não tiramos todo o partido que podemos tirar dessas nossas vantagens comparativas ou dessas nossas especificidades. Obrigado.
Passava então agora aos partidos das propostas, os pelo Chega, o seu deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápido. Bom, percebemos perfeitamente porque é que o Sr. Deputado Rui Tavares disse que esta não era a sua praia. É porque depois de fantasiar aqui os latifúndios, ficámos todos a perceber que realmente vive noutro mundo, vive no mundo da ilusão, e, portanto, percebemos que não era a sua praia. Agora, aquilo que eu nunca esperei chegar a esta Comissão de Revisão Constitucional e vir um deputado do Bloco de Esquerda tentar dar lições de agricultura ao grupo parlamentar do Chega, bom, isso então é que eu não me passava pela cabeça. Ó, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não deixa de ser curioso, quer o Bloco de Esquerda, quer o PAN, que são partidos que nunca ligaram ao mundo rural, são partidos anti-mundo rural, e venham aqui agora rasgar as vestes em defesa do mundo rural, pelo amor de Deus, e não limitando o mundo rural à caça ou à tauromaquia, são dois partidos que são contra quer a caça, quer a tauromaquia, para além de contra variedíssimas coisas sobre o mundo rural. E deixe-me só dizer isto, senhor Pedro Filipe Soares, porque é que nós estamos dependentes do estrangeiro? Sabe porquê? Porque nas expropriações, nas invasões das propriedades, que não foi o senhor que fez, que ainda não tinha dado para isso ainda, mas que os seus colegas do Bloco de Esquerda, que na altura não havia Bloco de Esquerda, mas haveria a MRPP, o DP, aquilo tudo, conjuntamente com os do Partido Comunista, fizeram, que as invasões das propriedades, não, com o assassinato, inclusive, de algumas pessoas, que o Alentejo, por exemplo, deixou de ser o celeiro de Portugal. É que o Alentejo era o celeiro de Portugal. E foi por causa de uma reforma agrária mal feita, de um prego que existiu, que isso aconteceu. Agora, e deixe-me também, já que digo, já que estou a falar nisto, dizer-lhe que aqueles grandes defensores que vêm aqui hoje como arautos de defesa da agricultura, por exemplo, propostas do Chega para o Orçamento de Estado, apoio extraordinário à produção de cereais, PAN, contra. Fundo Autónomo de Apoio à Agricultura de Pequena Escala, Bloco de Esquerda e PAN, contra. Empresa Pública de Armazenamento de Produtos Cerealíferos, Bloco de Esquerda, abstenção, PAN, contra. E podia seguir com uma longa lista de coisas que eram ótimas para a agricultura, que eram importantes para a ajuda dos agricultores e que os senhores votaram contra ou abstiveram-se. Portanto, em relação à agricultura e à moral que têm para falar da agricultura e vir aqui em sua defesa, Bloco de Esquerda e PAN, estamos tratados. Vou começar por comentar o artigo 93 em relação, por exemplo, à iniciativa liberal. A iniciativa liberal, vou este conjunto de artigos que querem revogar, eu até acho que a iniciativa liberal quer revogar a agricultura. É aqui a sensação que me dá em relação à Constituição da República Portuguesa, é revogar o nome agricultura daqui. Portanto, a ideia da iniciativa liberal será essa. Relativamente ao artigo 93, a proposta do Bloco de Esquerda, nós temos algumas dúvidas em relação à redação da proposta. Percebemos que é fundamental e reconhecemos que é fundamental reconhecer e valorizar a produção agrícola. Também é fundamental falar e reconhecer a falta de soberania alimentar do nosso país. E é importante que haja, e é importante nós falarmos nisto aqui, um aproveitamento racional dos recursos do país e chamamos a atenção para os desafios que enfrentaremos e que já enfrentamos relativamente à escassez dos recursos hídricos. Na proposta do PCP parece ir no mesmo sentido, no entanto achamos que a redação é um bocadinho pior ainda, falando mesmo na intervenção do mercado. Estando de acordo com o princípio da valorização do setor agrícola, não estamos de acordo com a solução apresentada. Quanto à proposta... É o artigo 93. Quanto à proposta do PAN, na teoria é boa, mas, Sra. Deputada, está aqui explicado que existe uma grande falta de conhecimento dos atuais desafios da atividade agrícola e dos agricultores. Nós não podemos passar da agricultura que temos apenas para a agricultura biológica. É impossível fazer essa passagem. É um tipo de agricultura que devemos fomentar, é importante fomentarmos esse tipo de agricultura, mas... Temos necessidades alimentares, o nosso país tem necessidades alimentares e é essas necessidades alimentares que nós temos que defender. Em relação ao artigo 96, é o único da Iniciativa Liberal que estamos de acordo com a sua revogação. Achamos que é um artigo que não faz já sentido estar no texto constitucional, podendo inclusive ser regulado numa lei ordinária. Depois, em relação ao artigo 97 do Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda, para além de manter a previsão dos auxílios de Estado e que vem incluir o apoio para os casos de fenómenos climáticos extremos, o que nos parece relevante. Os exemplos do verão passado em relação à onda de calor, e parece que este ano vamos voltar e que deixa esta necessidade bem evidente, e somos favoráveis a esta alteração. Quanto ao artigo 98A do PCP, nós não vemos a necessidade de incluir esta norma no texto constitucional, nem criar este tipo de restrições, aliás, porque nem percebemos o que é que o PCP pretende. Diz apropriação de solos por estrangeiros, mas o que é que o PCP pretende? É trazer os estrangeiros para Portugal e depois eles não podem ter nada, porque, bom, é uma proposta do PCP que é um bocado ambígua e que carecia aqui de explicações. Só para terminar, eu não posso deixar de referir, e até pela consideração que tenho com o Sr. Deputado António Monteirinho, já tivemos também um debate aceso e acalorado na Comissão da Agricultura, e é sempre um gosto discutir consigo. Ó, Sr. Deputado, eu acho que, apesar de ser do interior, acho que fala pouco com os agricultores, porque disse, ouvir o Partido Socialista a falar de apoios dados aos agricultores na seca, quando a grande maioria dos apoios da seca ainda não chegou ao bolso dos agricultores, o Sr. Deputado sabe que é verdade, o Sr. Deputado, se falar com os agricultores, sabe que é verdade, que já veio chuva, já estamos outra vez em seca extrema e ainda estão à espera dos apoios da seca do ano passado. Ó, Sr. Deputado, e vir para aqui falar dos apoios da seca, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como vê, foi sucinto na minha intervenção.
Não, sobre a Constituição foi sucinto, depois o resto. Tem a palavra o seu deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar rapidamente as propostas dos outros partidos. O PCP edita uma linha D, o número 1 do artigo 93, relativamente ao combate ao despovoamento e desertificação. Se o artigo 93, contra a nossa vontade, ficar, teremos todo o gosto em estar com o PCP na introdução desta provisão constitucional. Já não posso dizer o mesmo relativamente à adição do número 3, onde fazem a menção de intervenções no mercado e preços, controle de preços de fatores de produção, aí não. O bloco no artigo 93 também faz menção na sua alinhada, no inciso na alinhada, redução de dependência alimentar. Sou demasiado protecionista para aquilo que deve ser uma verdadeira política agrícola, porque os protecionismos... A gente pode falar de segurança alimentar e de autossuficiências e de aqueles eufemismos de melhorar a balança alimentar. Quem paga isto sempre são os mais pobres. Sempre. E se é verdade que se aprende muita coisa com situações de crise e de guerra como a que vivemos no último ano e tal, uma das coisas que aprendemos é que se deve ter codependências com Estados com os quais não vínhamos a ter surpresas como aquelas que tivemos. Porque mesmo que Portugal se tivesse tido uma autossuficiência agrícola, não teria nunca autossuficiência, por exemplo, a nível de fertilizantes ou de adubos. E, portanto, estaria sempre em condições de ser afetado fortemente por este tipo de quebras das cadeias de abastecimento. Portanto, a solução não é proteger mais, é arranjar mais alternativas de cadeias de distribuição que possam rapidamente ser substituídas se houver problema em alguma delas. No artigo 97... O apoio de Estado que é ali previsto, eu acho que não é uma questão de ser contrário à política europeia, porque acho que não seria para aqui chamado, é que está a perpetuar, para danos de todo o tipo, uma noção de que os agricultores precisam permanentemente ter uma rede que eles próprios não conseguem ter. A agricultura portuguesa transformou-se numa espécie de casino de subsídios e de apoios, da qual dificilmente consegue sair se não tiver E tem tido em alguns setores, conseguiu encontrar em alguns setores, competitividade própria para vingar sem esse tipo de ajudas. O PAN, relativamente ao artigo 93,